0 a 10, quão bom mentiroso achas que ele é?
Ah, é um 4. Mas é irreal, porque tu és aquela pessoa, então tu sabes que não és assim. Então estás, começas a entrar naquela cena, foda-se, eu não sou assim, estou-me a vender assim, mas não sou assim. Um estilo de vida que não é saudável e que promove isso como se fosse saudável, que não é, bro.
E tu recebeste críticas de machista e racista só por falares de... de coisas. E a questão é, o que importa ali é o oposto.
Estás a falar de mim, tipo, tu-me a defender. Parem com a cena do argumento, usar a carapuça, é estúpido. Não faz sentido, mano. Se eu estou-me a dirigir a tia, mano, eu vou-me defender. Não me serviu a carapuça, é estúpido.
Se tu não concordas inteiramente com todos os pontos daquela agenda, tens o teu rótulo e és uma merda. Até logo. E o que é que tu fazes? Tu não, mas o que é que muita gente decide? Pronto, então eu vou àquele lado que até me ouve e acolhe mais ou menos a minha opinião. Continuamos sem introdução e lamentamos a toda a gente que chegou esta semana que não temos cúmplice aqui no Nuance. Tentamos ser diferentes, portanto chamamos cúmplice às pessoas que recebemos aqui. Vão notar que o meu parceiro está um bocado tristonho, desolado hoje. Aconteceu uma coisa chata, um vidro partido.
Não um vidro, é tipo a porta. não é um vidro.
A porta é em vidro.
Pronto, a porta é em vidro e aquilo por alguma razão rachou.
Ah, por isso, pá, deixem like, nem que seja por isso, porque nós temos a porta do estúdio partida neste momento.
Exato.
Ninguém sabe porquê.
Aquele
são
like
fenómenos.
Pena. Quem nunca, não é?
Exatamente.
E comentem, dizer que têm muita pena, façam um crowdfunding.
Isso, era isso que eu ia dizer.
Porque a porta é cara. A porta
é toda
cara.
Em vidro.
Mas agora, por acaso, eu gostava, agora a falar a sério, se quem percebe de portas e de vidros, se é possível o calor fazer tipo lascar uma porta.
Não é lascar, aquilo está completamente rachado.
Pronto, já falamos o suficiente sobre a porta.
Eu acho que não. Estava aqui uma hora a falar.
Para destinar o crowdfunding, caramba. Não,
desculpa, vamos lá para o podcast. Vamos ao tema.
Olha, eu tenho assim um tema surpresa para ti. Que tu até achavas que eu não ia trazer porque combinámos. Mas há uma coisa engraçada que temos de discutir sobre o caso da semana, a Operação Marquês, José Sócrates. 0 a 10. Quão bom mentiroso achas que ele é?
Ah, é um 4.
É um 4?
Não, um 3.
Ok.
Mal mentiroso, meu.
Por toda a gente sabe.
Pá, mas imagina. Não, desculpa, vou reformular o que eu disse. Uhum. Ele é um bom mentiroso, porque ele drabou durante muito tempo, mas quando tu és apanhado, tipo, é muito difícil tu conseguires dar o comeback, né?
Sim.
O que é que ele pode dizer?
Pá, ele está a dar muitos comebacks. Aliás, eu li 25 páginas, as primeiras 25 páginas do livro dele, está mesmo a. A dar ali o enredo.
Eu vi a entrevista que ele deu.
E então?
Pai, achei aquilo lastimável.
Imagina, se ele tivesse uma desculpa plausível, largaste-se de safar.
Pois é.
Mano, mas que desculpa. Imagina, tu não és um bom mentiroso.
Eu?
Não és um bom mentiroso, mas uma pessoa que mente normalmente, por isso faz-te uma mentirosa.
Se calhar sou melhor.
Pois,
porque tu
é
achas
isso.
Não és. Mas é um bom mentiroso. Tu não mentes por natureza. Eu já minto mais que tu, um bocadinho. Bem, eu acho que é muito difícil, tipo, quando és apanhado à prova, estás a ver, ainda para mais estás a ser julgado na praça.
Sim.
Que tu podes...
Não, ele julgado na praça já foi ao tempo.
Sim, mas continua.
E quem quiser saber ou ouvir uma discussão sobre este tema, pode ir ao nosso Instagram. Terça-feira fizemos uma live muito interessante com o João Maria Joné. Mas estavas a dizer... Peraí, se ele tivesse uma história plausível, ele é narcisista e manipulador o suficiente para se safar. O problema é que isto não tem cabimento.
Mas ele não responde às perguntas. Para tu mentires àquele nível, tens de saber responder às perguntas. Ele dá voltinhas.
Mas é assim, há factos suficientes para que ele não possa responder às perguntas.
É isso que eu estou a dizer.
Ele é muito bom a dar a voltinha.
Pois é.
Não acho que ele seja muito bom a dar a voltinha, porque neste contexto em específico.
Agora já não.
Agora, neste contexto.
Pá, melhor que ele é o António Costa.
É o António
já
Costa.
Já há tempo que
pisou-se
milhas disto. E bem.
Mano, eu... E bem. Pá, mas eu acho que tu não achas que é um bocado lastimado?
O quê?
O que se passou?
O que é um primeiro-ministro ser corrompido daquela maneira? Claro que é.
Mas não acontecer assim nada especial. Imagina, agora falando no ponto de vista da plebe, do público,
okay,
né? Tu roubas uma televisão,
sim,
estás fodido. Okay. Em termos comparativos,
sim. Pois, só que isto é um meio muito mais sinuoso, são crimes mais difíceis de provar, aquele tudo que falámos na live, não é? E atenção, esta coisa do mega processo não ajuda nada. Torna só tudo muito mais complexo. Não, mas isto, até, isto é que isto é alta criminalidade.
Tanta folha, imagino o pano a chorar.
O que estão a falar? Hã?
O pano a chorar, a ver aquelas folhas todas. Tanta árvore morta.
22 volumes, só da decisão instrutória. São eram para aí 20.
Não há computadores.
Mas eu vi uma cena. Diz?
Não há computadores.
É, ele podia ler aquilo da iPad.
Não
era
tablet,
uma boa.
Acho que já chega a um ponto que também é, sim, tudo tem que evoluir, sim, um bocadinho a nível de sustentabilidade. Mas uma coisa interessante que é, que eu não sei, acho que foi no Ricardo, no programa que ele tem.
O Ricardo era o Spray.
Sim. Muita formalidade, Ricardo. Sim. Ricardo.
O nosso bro.
O Ricardo. Que ele fez uma coisa muito
engraçada. Por acaso vê nuance e deixa sempre like.
Exato. que eu achei hilariante, que é, ok, a lei. Estás a ver? A justiça é uma coisa, a lei é outra coisa. É muito diferente. Certo?
É verdade. Sim.
Tu sabes que aquele gajo foi corrompido, roubou milhões ao Estado, mas está fodido para o acusar. É
sim.
Isso.
Então, mais ou menos, sim.
Sim, mas.
Sim.
Então, vamos acusá-lo outras merdas. Tipo, ele tirou a máscara dentro da coisa, cuspiu 4 mil paus, pumba. Claro. Mil paus. Então começámos tipo a droga.
Não, mas há sistemas legais onde isso até é mais interessante, que é possível fazer isso.
E o gajo, daqui a 600 mil anos, tem a culpa.
Não, a multa já estaria. Mas há coisas que podes fazer. Chama-se o princípio de eficácia. É que tu vês isso, os americanos, quando vês nos filmes, os procuradores a discutir, vamos acusar este gajo disto ou daquilo, não daquilo que é mais fácil ali preso. No nosso sistema tens que acusar por tudo e mais alguma coisa.
Pois é.
Estás a ver? Mas também depois de lá está, levanta outras coisas, né?
Man, o Al Capone foi preso por fraude
fiscal. Exato. Exato. Exatamente.
É sempre o exemplo mais conhecido. E se calhar se isto fosse dividido, era muito mais fácil prender a Sócrates por fraude fiscal. Vamos ver o que é que diz a relação. Bem, passando à frente, não é? A não ser que tenhas mais algo.
Não, por acaso agora que eu falei do Ricardo.
Sim.
Eu não sei se isto não tem, não, é uma coisa, nós não falámos nisto na reunião do podcast, mas que eu até era para te perguntar, esqueci-me a ti também, se tu viste o programa do Bruno, o novo, o princípio.
Não vi.
Pronto, então não falámos agora sobre isso.
Mas queres dar uma.
Não, achei. Queria, se tu visses, queria tipo a tua opinião sobre o que é que tu
achaste.
Não vi,
pá, porque eu não vejo televisão, simplesmente vi. Soube que tinha saído porque vi alguém a publicar stories sobre isso.
Não, sabes que o Nogueira tem.
Nem gosto assim tanto do Bruno Nogueira.
Não gostas assim tanto? Não. Eu gosto muito, mas o Nogueira tem aquela. A onda, né, que ele trouxe com os lives.
É isso.
Fizeram, estão a fazer dele uma coisa também que eu acho
que ele não é.
Que ele... Não, ele é, mas não é assim tanto.
Eu gosto
tanto,
muito,
né,
do Bruno Nogueira como intérprete dos textos do João Quadros no tubo de ensaio. Os lives.
E última... é tudo o Quadros?
Praticamente.
O Chico não gosta do Bruno Nogueira.
Não é não gostar. O Bruno Nogueira, vou clarificar.
É estranho, Chico,
o Bruno Nogueira é um grande humorista, ok? Beneficia da parceria, claramente beneficia da parceria que desenvolveu há muito tempo com o João Quadros. Isto que fica assente. Eu não tenho pachorra nenhuma para o tipo de humor daqueles lives. Aliás, eu não vejo humor ali, respeito que a maior parte do país veja. Ok? Eu não vejo.
A maior parte do país. São 5 mil. A maior parte do país.
A maior parte das pessoas que andam pelo meu Instagram. Percebo. Acho que prestou um grande serviço à sociedade civil no primeiro confinamento. Pronto. Ok?
Ok.
Não tenho gosto suficiente para a obra dele para agora ir ver um programa de televisão que ele faz, sendo que eu nem ligo a televisão. Liguei para ver a reportagem do Chega esta semana. Mas nada.
Eu compreendo. Eu só gostava de. Eu sou uma pessoa. Eu dou valor às palavras. Uhum. No sentido em que eu não sou. Não estou a ler, não sou. Né? Não leio muita poesia, não leio nada. Sim. Mas eu dou muito valor às palavras.
Claro.
Dou mesmo valor a isso. E há uma palavra que eu odeio e começo a ganhar um ódio de morte por essa palavra em específico. Uhum. É a palavra genial. Ah. Porque tudo é genial hoje em dia.
Pois é.
Mano, e quando tudo é genial?
Nada é genial.
É o genial tudo, e o clássico.
Tudo passa. O clássico?
É tudo clássico também.
Mas isso é mais calão de rua. Calão, não é? Mas tipo, genial, dizer que tudo é genial. Mano, o que é genial?
E como classificar um programa do Bruno Nogueira como genial?
Tipo, ele tem cenas. A Odisseia, não sei se viste. Pá, eu adorei o Odisseia, meu. É um programa que ele fez depois do último a sair, acho eu.
Ah.
Não interessa. Ah, achei que este programa em específico, o que é genial. Que é a forma como ele arranjou de prender o telespectador. Porque o telespectador, para mim, e aconteceu comigo, percebes que aconteceu com a maior parte das pessoas, parece que faz parte daquilo.
Okay.
Porque vê
é imersivo.
Porque vê o processo de criação.
Uhum.
Então, tu parece que fazes parte do processo de criação.
Yeah.
Mas a matéria-prima da criação, tipo, não é genial. Aliás, eu só tenho 2 horas para fazer aquilo, por isso é que também não pode ser uma coisa, né?
Eu não sei. Aconselhas-me a ver?
Aconselho, eu vou ver aquilo tudo. Eu gostei muito.
É semanal?
É semanal, sai aos domingos. Okay. Porque é uma coisa muito diferente do resto.
Pronto, eu verei. Mas para a semana podemos falar sobre
isso. Digo uma palavra genial muitas vezes. Não, também. Que gênio! Genial!
Opa, não. Pois porque as pessoas hoje em dia, por um lado, tens que hiperbolizar tudo, mas também se esgota muito rápido. Porque há 30 anos, um programa era genial. O Herman, os programas do Herman eram geniais e ficavam geniais durante 10 anos. As pessoas, 10 anos depois, também davam-se é genial. Achas que daqui a 10 anos as pessoas vão sequer lembrar-se disto? Não, já passou.
Eu gosto muito disso que estás a dizer. Mas para ti, tu és uma pessoa até muito, muito esquisito.
Sim.
Da forma como tu gostas, tipo, ou seja, daquilo que tu consomes.
Só gosto de The Wire.
Só gostas de The Wire, yeah. Mas diz-me, para ti, uma figura, hoje em dia,
sim,
pública.
Sim.
Não, tem que ser, não vais dizer tipo o gajo que trabalha.
Ok, uma figura pública, diz lá,
que conhece. Uma figura pública que tu achas que de facto tem aquele.
Que,
aquele
é um
que havia de gênio, sim.
Sam The Kid.
Sam The Kid, ok.
E há várias.
Não, bro, só disse tu, mano.
Sam The Kid
aqui também. Sam The Kid.
Pronto.
Sam The Kid, ok.
É a pessoa mais imediata.
Mas justifica-te. Quero mesmo que tu me justifiques isso.
Tem uma carreira muito longa, muito diversificada, não só no meio dele, que é a música, e dentro desse meio é muito diversificada, não é? Traz constante inovação, tem parcerias em todo o lado. Não sou só eu que acho isto, também é reconhecido, que é uma parte importante. É que o campo em que uma pessoa se insere o reconhece enquanto tal, não é só génios incompreendidos. Opa! Preciso dizer mais alguma coisa?
Não, tens que justificar.
Faz instrumentais incríveis, tem letras incríveis, flows incríveis, melodias. O que é que se pode pedir mais do homem?
É.
Tem mais do que um projeto de sucesso. É o Sam daqui da Sola, é o Sam daqui do Mundo, tem Orelha Negra.
Tem o podcast, 3 Pancadas.
Tem 3 Pancadas, sim, lá está. E a plataforma da TV Shellas, isso também é uma. Também
ok,
é uma...
Sam, pronto, Sam. Sim. Era isso que eu queria saber, porque de facto, não é quando tu vais caracterizar alguém como sendo um gênio, também tens de ter um bocado de atenção.
Falta a parte da justificação.
Ao que vamos dizer, sim. Tipo, eu acho que é mesmo importante, tipo, usar as palavras certas para qualificar as coisas.
Nós um dia havemos de o ter aqui, aviso já, mas o Pedro de Lela, advogado de Sócrates, também deve ser um gênio.
Pronto. Tá,
exato.
Claramente
é. Exato.
Bem,
pronto.
Voltei ao Sócrates porque o tema, um dos temas centrais de hoje que planeámos também tem a ver com mentira e falsidade, não é? Mas na via estética, nomeadamente no Instagram e nas redes sociais, esta cultura de parecer mais bonitos,
não, da mulher
mais
perfeita,
atraentes.
Bro.
Não é só da mulher, atenção.
Não é.
Porque se tu metes uma fotografia dos teus abs, também queres aquela iluminação perfeita, também metes aquele filtro que vai realçar mais.
Sim.
Há toda uma cultura hoje desse perfeccionismo. Para mim, vou introduzir desta maneira, para mim é problemático. Eu não responsabilizo ninguém socialmente. Não acho que tenhas dizer a Kim Kardashian tem culpa disto. Não. Mas ela construiu uma máquina mediática que enfatiza isso. Pronto. Que tem o problema da expectativa que as pessoas têm sobre si próprias e da disforia. Há uma doença, um distúrbio de personalidade mental, não sei bem como se classifica, que é a vigorexia, que são aqueles gajos que acham que nunca são grandes o suficiente. Também tivemos a anorexia, também temos uma série de coisas. Pronto.
Sim, há sempre 2 espectros, não é? Claro. Sempre gordo, magro.
Sim, há o gordo, magro, mas hoje em dia pode ser
o raguítico e o bicho.
As ancas maiores, as mamas
sim,
os lábios assados. Tens um filtro que fica incrível. Ai, com este filtro é que eu fico bem.
Mano, era isso que eu queria falar agora. Quando tu disseste, quando estávamos a preparar o podcast, eu acho que os filtros. Não são os filtros, há filtros que eu adoro, mas eu acho que há alguns tipos de filtros em específico que te metem mais bonito. O que é bonito, não é? Que eu acho que ainda vem reforçar mais essa coisa de a beleza, o que é ser bonito nas redes sociais, o que é parecer bem nas redes sociais. Há imensos filtros assim mesmo.
Sim.
Eu vi uma Instagrammer, não sei como é que se diz, mas acho que é assim, que meteu um filtro tipo real e o filtro aquele.
Sim.
Ou seja, e o resultado final do filtro que ela tinha
posto. Aquela que era a meio. Eu vi.
Mano, e é assustador a diferença, meu.
Pois é.
E de facto o outro é mais, para a maior parte das pessoas, o outro, o filtro, é o melhor.
Claro, sim, ficas mais bonito ou bonita, mas
mas é real, porque tu és aquela pessoa, então tu sabes que não és assim. Então que estás, começas a entrar naquela cena, foda-se, eu não sou assim, estou-me a vender assim, mas não sou assim.
Isso eu acho que deve ser um tipo, o Instagram, indiretamente, deve ser das maiores razões para o aumento de depressões, de.
Eu acho que não é o Instagram, não é as redes sociais.
Sim, as redes sociais
em geral. Há várias coisas. A internet está tudo um fenómeno muito complexo. Não é? Distanciamos muito fisicamente. Olha, embora não pareça. Passei ali nas virtudes e não vi distanciamento social nenhum. Bem, mas isso são outros 500. Estavas a falar. Ah, do filtro. Opá, isso é quase uma máscara que as pessoas interiorizam no subconsciente. Eu tenho que parecer sempre assim. Eu tenho que parecer ideal. Isso. Pai, eu acho que é muito nefasto.
E se a fotografia não tem filtro, não vai?
Sim.
Por muito que seja um momento.
Mas também ao reverso,
como é? Mas eu também. Eu também vou-me lembrar uma coisa. Eu acho que. Eu não percebo algum ódio que dão a pessoas que de facto só vendem a imagem deles. Mano, sim. Foda-se. Se tu sabes que vai resultar. Faz isso, e se tu gostas disso, não tens problemas nenhum em dispor, põe-te à vontade, estás a ver? Eu não percebo rebarbados e rebarbadas que acham que, por exemplo, o que a Sara Sampaio fez, que é uma gaja, né? Tipo, é bonita e gostosa e o caralho, que fez aquela cena das poses.
Assim, sim, fico... era isso que eu ia falar.
E houve muitos comentários de pessoas a dizer: ah, também só estás a fazer isso porque és boa.
Para quem não sabe, a Sara Sampaio fez uma ação em que estava em poses menos favorecedoras. E se via, tem uma banhinha aqui, não tem a curva assim.
Mas estavam comentários de pessoas a dizer: ah, ok, estás a fazer isso e muito bem, parabéns a ti, mas só estás a fazer isso e só estás a expor assim porque tu sabes que de facto és uma mulher bonita e atraente. O que eu acho que é estúpido. Percebes?
Pois é. Ela está a dizer: eu sou uma mulher que é vista como bonita e atraente, mas estou-vos a mostrar que na realidade não sou assim tão perfeita.
Exato. É preciso isto, porém eu percebo assim.
É o reverso da medalha, porque eu acho que, por um lado, há muita expectativa e muita tentativa de chegar a estes ideais de beleza de parte de toda a gente, e por outro lado, há um movimento muito forte de aceitação e normalização de outro tipo de formas, de corpos, de belezas. Acho que é muito mais importante, e ainda bem que existe. Eu não estou a dizer que estamos na pior altura do mundo.
Não, eu acho que até tipo a nível de gordofobia, a nível de...
Acho que anda muito melhor.
Acho que as pessoas... Já, eu acho que a obesidade é uma coisa.
Sim.
E a obesidade, as pessoas... Isto é, se calhar vou ser mal interpretado, mas eu acho que pessoas que promovem a obesidade, mano, tipo, ok, tu aceitas-te como és... Mas, mano, tipo, isso é uma doença, isso faz-te mal. Isso efetivamente faz-te mal. Tipo, ser obeso, tu morres com isso.
Sim.
Acho isso errado. Mas também acho bem as pessoas que têm, que eu já vi pessoas que são obesas, que têm essa consciência que, ou seja, estão num processo, né, de deixar de ser obesos, e que promovem todo esse processo. Isso é diferente do que tipo, ah, eu aceito-me, tipo, estou-me a cagar, estou com meus chiches. E quem não me aceita assim, então está no lado errado. E não é bem assim, tipo, oh bro, eu não quero é que tu morras. Tipo, come saudável, come uma saladinha. Pronto. Mas perder um pé.
Mas nisto tens
aí,
razão.
Aí é muito sinuoso, porque é importante que a pessoa saiba sempre aceitar, não é? Mas, e que seja aceite e que não seja discriminada por aquilo. Precisas dizer que come uma saladinha, pá, a pessoa vai fazer o que
entende. Mas isto, eu disse isto no sentido em que eu
pronto,
aceito...
Eu como, eu tenho muita sorte de não ser muito gordo.
Sim, mas também fazes desporto.
Está
fazes...
bem.
Sim, mas eu
podia
não
ter
essa. Mas eu não estou a dizer isso. Eu não estou a dizer que não aceito uma pessoa que se aceita ser obeso. Tipo, bro, eu... Se tu estás feliz assim... Mano,
tens
eu...
problemas com quem propagandeia.
Com quem propaganda isso é como quem é raquítico. Eu não estou a falar de tipo, gordos e magros, estás a ver?
Sim.
Quem tem uma vida que não é saudável... Um estilo de vida que não é saudável e que promove isso como se fosse saudável, que não é, bro. Que não é saudável isso. Mas não é saudável, bro. É saudável ser obeso, desculpa.
Não, mas eu vou dizer aqui uma coisa palerma. Mas no fundamental da tua afirmação, ser desportista profissional também não é das coisas menos saudáveis do mundo.
Pois é, e nós
também é muito promovido.
Sim, também é verdade. Também é verdade. Tipo, boxe, etc.
Qualquer desporto
de alta competição é uma coisa, não só nas lesões, mas na carga que aquilo tem sobre o teu físico, não é?
Aos 40 anos não sentem os joelhos, muitos deles. É normal.
Sim, eu sei, ok. Também é verdade. Mas, no entanto, levam uma vida muito mais ativa e saudável e lucram com isso.
Uma profissão de desgaste.
Sim, é tipo ser mineiro.
Sim, e lá está.
Ser horríveis e ficas com os dedos todos fodidos. Estás a perceber? Não, mas eu acho. Mas lá está, eu não vou nunca na vida vou-me virar para alguém e dizer, bro, tipo, corre, ou bro, come. Tipo, se tu estás, se te sentes-te confortável assim, mano, eu quero é que sejas feliz.
Sim.
Nem que seja daqui a 10 anos, mas daqui a 10 anos ser feliz.
Eu acho que as pessoas não se devem sentir mal consigo próprias, mas não devemos ser tão impositivos como às vezes somos no nosso discurso. Em relação a tu devias ser diferente porque eu sou melhor do que tu.
Eu acho que é mais isso. O problema não é, o problema não é. Acho que ninguém propaganda a obesidade.
Não, há pessoas que a propaganda a fazer
então
propaganda.
Então
isso
sim é um problema. O que eu acho que a maior parte das pessoas faz é, ok, ela é obesa, mas não merece ser gozada por isso.
Mas ninguém merece ser gozado por nada, bro.
E é isso. Aqui o que devia acontecer sempre é, tu não podes ser gozado pelo teu corpo.
Sim, mas
podes fazer por mudar, mas em muitos casos é
olha para a cabeça dele.
Podes fazer por mudar.
Mas não, como aqui um bocadinho body shaming.
Exato.
Bro, vou dizer uma coisa. Se há coisa que eu não sou, tipo, que sou tipo, imagina, eu tenho muitas inseguranças. Como toda a gente.
Com a cabeça não?
Não, com tudo. Tinha inseguranças a nível, sei lá, tipo, de escola, saber, cenas académicas. Sim. Tenho mais, agora, tipo, a nível da. Pino Boé. Não tenho inseguranças. Mas por acaso, eu acho isso interessante e já podemos passar para o outro lado, que é tu dizeres publicamente hoje em dia que, pá, de facto eu não concordo muito com isto. Acho que, imagina, vais a uma página de um gajo, estás a ver, que promove a obesidade ou promove, sei lá, tipo, o consumo de drogas.
Sim.
O que for. E tu vais lá e criticas aquilo. Parece que automaticamente que tu és gordofóbico. Só porque estás a criticar, opa, um modo de vida que achas que para ti, no teu ponto de vista, pá, não é todo saudável. E automaticamente, se calhar para muita gente, és logo tipo rotulado como gordofóbico. Quando na realidade, sim, se calhar és o menos gordofóbico possível.
Sim, sim, tu podes estar. Que hoje em dia o que há mais é, passando ao tema, é uma diferença muito grande entre tu criticares uma determinada ação da pessoa ou atitude, e com isso estás a rotular a pessoa e a torná-la isto. Ou seja, és gordofóbico quando, quando a crítica é, pá, não devias propagandear um estilo de vida que não é saudável. Estás a influenciar outras pessoas nesse sentido. Ou a fazer piadas que não deviam ser feitas.
Que eu acho que tudo deve ser feito.
Pronto. E a questão do humor é mais complicada, como tu bem sabes.
Mano, foi uma semana muito interessante para mim. Porque foi a primeira vez, esta semana passou, que eu fui. Imagina, eu. Agora vamos dividir as pessoas. Eu, se calhar, vou dividir errado, mas é assim que funciona. Sim. Para mim, que é. Eu sempre que faço alguma coisa, pegar com o pessoal de direito, como faço já há algum tempo para cá, eu sei mais ou menos como é que é o tipo de reações.
Sim.
É insultar meu filho da puta, isto, estás a ver, isto e aquilo, falar de Lenin.
Recebes mais insultos da esquerda.
Não, eu recebo aquele insulto tipo. Pá, insulto algum do Mariense. É filho da puta, corno, estás a ver? E eu aí já estou habituado. Nunca tinha recebido insultos de pessoal de esquerda. Percebes? E é completamente diferente, meu.
São mais criativos?
São muito mais criativos. E vão tipo. E são aquilo que criticam muitas das vezes. Isso ainda mais, acho que é fascinante. Então. Porque um gajo de direita chama a filha de. Não, um gajo de direita, não posso ser estas cenas, estás a ver? Porque de facto não. Porque. Imagina, eu gosto de crescer. Eu sei perfeitamente, que eu já fiz muitas coisas a gozar com a Ventura, eu sei perfeitamente como é que vai ser o tipo de reação.
Sim, já disseste isso.
Que é o filho da puta, filho da puta.
O que é que o pessoal de esquerda critica que ele próprio é?
Uma coisa que me chamaram, que eu acho que isso era impensável verão para uma gaja dizer isso, que é tu. Tens o ego frágil de macho, estás a ver? Tu não és homem porque tens um ego frágil. Eu não te posso acusar de uma coisa porque tu tens o ego frágil. Mano, imagina isto, isso será o contrário. Eu viro para uma gaja e digo, tens o ego frágil. Percebes? E aquilo que tu estás a defender, tu estás-me a dizer a mim, que também, por acaso também defendo, mas imagina que eu defendia.
Sim,
o teu argumento é aquele que tu não gostas, que eu te digo. E eu, o outro lado
mas o problema agora é que a balança está invertida. É sempre válido tu criticares o opressor, entre aspas.
Pois é.
E tu tá, tens azar nessa lotaria genética para ir para uma
mensagem. Por ser homem branco e hétero. Que sabe, não é? Yeah. Etc, etc.
Pá, mas o teu post, quem quiser, olha, eu meto na descrição. O teu post, para começar, para mim e para muita gente, aquilo é feminista. Aliás, estive com a minha antiga chefe, que para quem não sabe, eu trabalhei em igualdade de género. Vimos os dois o post. Vimos os dois o post.
Ele está-se a sentir tipo.
Não, porque eu sei perfeitamente aquilo.
E concordamos. Isto é feminista, isto é normalizar o sexo.
Eu também achei.
No período. Pronto. E depois chega lá uma tirada que por acaso menciona a África, mas que só se for descontextualizada é que não se percebe, não é? Porque é pelos meninos em África. Mano. Que era aquela expressão que diziam quando éramos putos para não
desperdiçarmos, para dar valor às merdas. Para mim era dar valor às coisas.
É para valorizar as coisas, nomeadamente a comida. Porque de facto, no continente africano, e não só, mas no continente africano, ainda há pessoas a morrer
mas
de fome.
Mas eu fui ver e 7% das pessoas que morrem de fome, 7%, ou seja, 7% da pobreza em África, uhum, e de pessoas que de facto são subnutridas, são brancos.
Em África?
Sim. E dos 100%?
Ok.
7%?
Dos 100, 7%. Pronto, mas ok.
Não é dos 100%?
Sim. Tudo bem, mas disseste os meninos em África.
Sim, mas não disse, mas não me falei. Foi por isso que eu escrevi os meninos, que era para não dizerem que eu fui. Foi os meninos.
Os meninos. Sim.
Cara, também não é só blacks que morrem.
7%?
Pá, eu fui ver e era 7%.
Tipo, porque países com.
Eu vi que era na África do Sul, tinha bastante.
Foi isso que eu ia dizer, na África do Sul, e só estou a pensar na África do Sul e
na Algéria.
Na Namíbia.
Na Algéria tens bastantes pessoas que são brancas, não é?
E Algéria são consideradas caucasianas. São consideradas caucasianas.
São brancas.
Não é porque
é pá, desculpa, não, porque para mim eu sou tipo. Eu sou, estás a ver as gajas que é tipo, ai, azul e é cianeta e é oceano. Não, para mim é azul.
Não é isso.
É tipo, eu olho, porque ou é moreno, é branco ou é black.
Tecnicamente,
não sei mais.
Tecnicamente são árabes à partida.
Pois, eu também acho que sim. E principalmente na Algéria, bro. Porque é muito perto, não é?
Sim.
Ok. Sim, eu falei da Algéria e falei da África do Sul, que eram os principais países.
Okay, mais sim, poder. África do Sul, pronto. Mas há pessoas a morrer de fome na África do Sul.
Se subnutridos, okay. Não queres que
não importa, isto já desviou muito. De qualquer maneira, e tu recebeste críticas de machista e racista só por falares de.
Mano, eu fiquei.
Coisas. E a questão é: o que importa ali
é a mensagem.
É o oposto.
Pois, exatamente.
É o oposto.
Mas sabes.
Atenção, eu quando vi esse teu post.
Esse teu post.
Eu concordei à brava. John, eu vi aquilo e eu, foda-se, este gajo é meu amigo. Tipo,
obrigado, pá.
Fiquei contente por ti, porque achei, eu foda-se, não, este gajo está a fazer uma cena tipo fixe. Para além de ter piada, e eu vou morrer a ver isto, estás a elucidar o resto das pessoas, por assim dizer. Tipo, é uma coisa que é perfeitamente normal e que realmente há.
Que é o período que eu nem lambo, eu nem gosto, é uma cena que eu não gosto. Tipo, é uma coisa que eu não faço na vida real. Aliás, até o meu comentário.
Sim, minetes com o
período. Yeah, é uma coisa que eu não me sinto confortável. Não, gosto.
Não,
é uma
sim, coisa, não é coisa mais agradável.
Sim, mas escrevi lá. Porque escrevi lá. Não, assim, que não gosto, mas não é uma cena
confortável. Yeah. E que serias cancelado por essa hipocrisia.
Por causa do Faro. Claro. Pá, eu não disse nomes, mas foi por causa do Faro, estás a ver?
Mas quando tu falaste e principalmente quando me mostraste a mensagem, tipo, eu fiquei, falei, este pessoal está mesmo todo podre, meu. Tipo, em vez de tirarem a piada disto, tinha piada, vou-te ser sincero. E a mensagem importante disto, não, estão tipo a querer insultar e a sim, querer mas, tipo.
Mano, mas eu não interessa. Eu passo bem, não tenho problemas com isso comigo. Não é, não sim, é aqui é o ponto não é falar sobre mim. Sim, mas não é falar sobre mim. Eu que se foda. Mas achei engraçado. Agora é porque eu quero trazer coisas interessantes sobre isso, que é os argumentos que se usam. Eu queria deixar aqui claro duas coisas: que é se eu disser assim, o Francisco é um camelo, vocês todos vão saber que tu és um camelo. Uhum. Se eu disser o gajo que está ao meu lado é um camelo. Quem é que é o gajo está ao meu lado? Quem é que é? És tu. Tu vais reagir a isso. Serviu da carapuça?
Claro. Das duas.
Mano, obrigado, bro. O que é essa cena do serviu da carapuça? Não, bro. Tu estás a falar de mim. Tipo, tu me defendes.
Claro que serviu da carapuça.
A cena do argumento de usar a carapuça é estúpido. Não faz sentido, mano. Se eu tu me dirigir a tia, mano, eu vou-me defender. Não, não, tipo, não me serviu a carapuça. É até estúpido. Tipo, claro, eu não estou claro, a defender-me claro. Porque tu... Porque
ok. As pessoas dizem, estás-me a responder é porque te serviu a carapuça da minha argumentação tremenda.
Que é uma argumentação estúpida. Okay. Não é válido.
Não, pois, e quando tu estás apenas e só... Possivelmente a contestar.
Por isso vamos tipo, claro. Parar com o serviço da carapuça, que se irrita, meu.
Ah, mas é fácil.
É aquela expressão. Já está, bro. O pessoal já faz tipo.
É tipo copy
no telemóvel, carrega tipo, em meia dúzia de palavras, já está lá.
Pois isso é ridículo. Ah, pá, não. E depois querer fazer quase uma quando se critica alguém, fazer quase uma psicanálise.
É, porque ele é assim.
De um gajo que tens escondido no teu subconsciente.
E depois ficas ofendido e estava eu. Deves manga ter... cabeada na sala a comer amendoins. Deitado no sofá.
Deves ter trauma. E depois vou tentar saber em que escola é que tu andas.
Mas isso para qualquer coisa.
Mas queres saber uma coisa? Que agora é parte que tu quero que tu fales um bocado sobre isso. Que é, nós já falámos aqui no podcast, não sei em que episódio é que foi, mas foi no início, que o discurso de ódio, que para mim é discurso de ódio, afeta os dois lados.
Uhum.
E quando tu queres juntar as pessoas e trazer as pessoas para o teu lado, com este tipo de discurso, tu vais afastar. E eu vou dizer uma coisa, eu tenho os meus... Eu sou uma pessoa, felizmente hoje em dia, já, eu sei aquilo que para mim é o correto e o que não é correto para mim.
Uhum.
Não é por eu receber insultos de uma pessoa que até concorda comigo na maior parte das coisas, que eu vou ficar, se calhar este lado não é o correto.
Sim.
E eu sei perfeitamente aquilo que eu defendo. Mano, e não é por defendermos uma coisa que eu vou gostar de ti.
Uhum.
Estou-me a cagar para ti, estás a ver? E tu também podes estar a cagar para mim.
Sim.
Mas pessoas que, ao contrário de mim, se calhar estão um bocado na dúvida, mano, mudavam. Mano,
ficam radicalizadas.
É isto, mano. Pronto. Saem logo,
sim,
mano.
Sim, sim, é verdade.
Porque não estão para atrás estas merdas, mano.
Concordo plenamente.
Porque são pessoas chatas, mano. São pessoas chatas, meu.
Sentes-te atacado por um lado, então viras-te para o outro. Vais procurar refúgio no outro. É verdade, é uma consequência assim, prática, mano, disso. Mas tu disseste aí uma coisa ao início que é fácil de pensar assim, mas eu acho que não é verdade. Aliás, comprova-se que não é verdade. Isto não é procurar a união. Não é procurar a integração e a igualdade, como se diz. Isto é política identitária que te pretende separar por coisas que tu não escolhes.
Yeah.
Ok? E depois, com base em determinadas opiniões que tu tenhas, podes ser mais ou menos benquisto numa determinada comunidade ou grupo político. Mas a ideia aqui, infelizmente, não é união. Não é todos para o mesmo lado. É todos para o lado que convém a esta agenda política identitária, em que se sobrepõem as tuas características que foram oprimidas ou não historicamente, e não é as tuas, são as de outrem, para veicular um posicionamento. Pá, isso não pode acontecer de todo. Por conta a mim, espero que ultrapassemos isso muito rapidamente, porque está a criar uma grande clivagem na sociedade.
Pois está.
Por causa disso, exatamente disseste, porque pessoas relativamente moderadas é um termo, mas pronto, que estariam ao centro ou em dúvida nas questões, ficam radicalizadas por causa desta barbaridade.
Porque sentem, vou dizer uma coisa, mano, e agora vou ser sincero nisto. Eu não levei a mal, estás a perceber?
Uhum.
Mas por acaso, nesse dia, depois aconteceu outra coisa que eu não vou trazer para aqui, mas ficou já esclarecido. Que basicamente eu tinha uma proposta, não vou dizer o que é, mas que não me incluíram. Eu pensava assim, tinha pensado, ou seja, recebi aquilo, à noite recebi uma notícia e aquilo afetou-me.
Okay.
Porque, ou seja, o que me afetou foi a notícia, mas foi tipo uma bola de neve, estás a ver?
Sim, sim, sim.
E eu fiquei tipo um dia a pensar nisso, tipo, foda-se, eu estou aqui, eu não quero ofender ninguém. E uma coisa, eu não, imagina, eu gosto de que as pessoas fiquem incomodadas, mas não é tipo, eu não quero que ninguém se sinta tipo ofendido,
uhum,
ou magoado com alguma coisa que eu diga, não é?
Claro.
Sobretudo algo que eu de facto defendo e sou contra quem usa o humor ou o que for como ofensa gratuita, estás a perceber?
Sim.
Pá, eu achei engraçado. E eu outra coisa, que é os bodes expiatórios que nós portugueses temos. E que isto é muito engraçado. E falei do Nogueira, que é para agora trazer para aqui o Nogueira outra vez. Eu gosto, adoro Nogueira, mas também adoro Sinal de Cortes.
Uhum.
Várias pessoas disseram-me assim: ah, és um Sinal de Cortes número 2, que eu até fiquei, sim, elogiado, porque não sou, longe disso, mas deve ficar, olha, boa.
Uhum.
Põe encher coliseus um dia deste. Olha, engraçado. Mas depois são pessoas que partilham as merdas do Nogueira. E atenção, nada contra, porém o Nogueira, em televisão pública, em horário nobre, disse isto, eu passo a citar, que os pertinhos na África, o que eles são é preguiçosos, eles não têm moscas para comer, que se levantem e que olhem como moscas, não sabem que é um bife, que vão à net ver.
Isso também devia ser ofensivo, não é?
Como é que é? E é o Nogueira que agora está tipo, ui, e é um gajo back woke,
sim,
e faz,
sim, sim,
não,
sim,
bro, pois, mas para uns já é tipo, faz, já é isto, já é aquilo, e o Nogueira, boy, está lá em cima. Temos, é só esse bode expiatório que eu acho que temos que acabar.
Está bem, mas se quiseres ir buscar as hipocrisias.
Sim, mas é isso que me irrita um bocadinho. Esta cena de teres uma pessoa com um bode expiatório, tens duas, três pessoas sempre com um bode expiatório, e vais sempre lá bater nessas pessoas.
Porque é difícil substanciar os argumentos, é como a falácia ad Hitlerum, não é? Qualquer merda. O Hitler também era assim.
E o Hitler?
E o Hitler, exato. E o Hitler.
O Hitler também começou assim.
E em Portugal o Salazar. Quer dizer, quando tiveres um filho, estás a ver, se ele por acaso pintar bem, que pelo visto o Hitler tinha potencial para ser bom pintor, olha o que o Hitler também pintava. Tu não deixa o teu filho pintar.
O Bill Vosch que disse: qual má pessoa é que tu tens que ser para fazeres merda e nunca mais ninguém chamar Hitler a um puto? Mano, há Hitlers, tipo, imagina, se escreveste tipo.
Por acaso.
Deve haver. Então há pessoas nazis ainda hoje em dia.
Pois também, também é.
Infelizmente.
Também é verdade, é. Mas tens morado, meu.
Mas são os votos expiatórios, é isso? É a simplificação, é o ad hominem completo. Tens por cima este gajo. Quando nem sequer se deram ao trabalho de analisar e perceber, se calhar, a própria pessoa que estão a referenciar como negativa. Não importa.
E outra coisa, não sei se concordas, que é, tu imagina. Tens esta opinião que é, olha, eu sou a favor, obviamente, de pessoas de trans que podem, têm que ser incluídas em todo lado.
Uhum.
Vamos lá, força. Eu sou totalmente a favor. Pá, mas já vamos ter que... Mas tu dizes isto, mas depois dizes, atenção, eu acho que no desporto tem que...
Sim, já tivemos um episódio sobre
isto. Já falámos sobre isto, pronto. E de repente já és transfóbico.
Pois é, e eu acho
e quando
que
tu ficas tipo, bro, não, eu sou a favor, tipo, mas temos que as coisas não podem ser tipo à toa, né? Sim. Estamos a prejudicar outro tipo.
Não, tu não te lembras de conversarmos sobre
desculpa,
isso?
Desculpa, já fizemos tipo 20, já o 21º podcast.
Está o 21º, exatamente.
Já passou algum tempo, mas pronto.
Lá está, mas isso é um exemplo. Se tu não concordas inteiramente com todos os pontos daquela agenda, tens o teu rótulo e és uma merda. Até logo. E o que é que tu fazes? Tu não, mas o que é que muita gente decide? Pronto, então eu vou àquele lado que até me ouve. E acolho mais ou menos a minha opinião. O problema é que os lados políticos, porque não isto não é unificado, mas papagueadores da diversidade.
E
da inclusão.
Peraí, desculpa, estás bué esticular hoje com os braços, estás mesmo entusiasmado, estás mesmo bué.
Da bué. É da Foxtina.
Está mesmo, não está?
Os lados.
Eu não ia dizer nada,
papagueadores. Da diversidade e da inclusão.
Foi o Valentino, foi? Que tu estás com aqueles.
Pá, vi bué vidas de
Are you entertained?
Se não, Cláudio.
São dos que menos ouvem, porque já têm uma agenda muito, muito bem definida. E pá, e depois um dia vamos ter aqui pessoas sobre as que eu vou expor uma teoria um bocado desenvolvida que tenho sobre isto, mas não será este momento. Porque isto vem tudo de cima, vem tudo assim de grandes cérebros na academia que depois fazem isto passar politicamente, depois socialmente. E há um problema de tradução, é o que é. Mas bem, tu disseste uma coisa engraçada no meio disso. Que foi?
Isso eu gosto de incomodar. Estás atento. Porque isso é mandar.
Desculpa, estava a pensar no Valentim. Eu gosto de incomodar. Porquê é que gostas de incomodar?
Porque imagina, porque eu, se não tiver a incomodar alguém, é porque estou a fazer alguma coisa errada. Muita coisa errada. Porque se tu estás, hoje em dia, se tu tens a ter uma opinião e se ninguém fica incomodado com a tua opinião, bro.
Certo.
És insosso.
Ok.
Estás a ver? És empatafodas.
Ok.
És pela mole.
Mas preferes incomodar o pessoal de Chega?
Não, eu gosto de incomodar. Imagina, eu escrevi uma merda. Rapaz, escrevi uma merda no Facebook em 2017, há 4 anos atrás, que disse.
Ciclopédias.
Que disse assim: nos meus 25 anos, já passaram, o que eu gostava de fazer era isto, isto e isto, e ter 30 minutos num comício do Bloco de Esquerda. Estás a ver, mas a gozar. Opa, imagina, eu gosto de gozar com todo lado. Sim. Obviamente que é mais fácil para mim pegarem coisas. Chega, neste caso, em específico, porque. É fácil.
Sim.
Tens ali um saco de boxe que é só chegar lá e dá
para. É um bode expiatório.
Não, isto é exato. Do que o pessoal de esquerda. Ou com o Bloco, ou com o PCP, sim, ou o que for. Sim, mas sim, também sim. É muito fácil gozar com o PCP.
Ui, fácil.
Percebes o que eu estou a dizer? Mas não é por eu estar a gozar com uma coisa que eu sou contra essa coisa. Deixem-me deixar explicado aqui. Eu sou contra o Chega. Mas não sou contra. Mas não sou contra outras coisas que gostas, a ver? Não é por eu estar a fazer uma piada ou por eu escrever uma cena qualquer sobre um gordo que perde um pé com diabetes, que eu sou gordofóbico.
Sim, sim, sim.
Se eu conseguir, atenção, se eu não conseguir naquilo explicar alguma coisa, aí só sou mau. estou a ser mau, estou a ser tipo péssimo. Se eu conseguir passar alguma mensagem com aquilo que estou a escrever, também posso estar a ser mau, mas tentei. É, não, é verdade. Mano, é verdade, bro.
É, é.
Como sim, é que tu evoluís como artista, ou como pessoa. Ou como seja o que for? É fazer merdas, mano.
Percebes? Claro, e pode acontecer que um dia tu faças algo que é verdadeiramente ofensivo, e se tiveres uma intervenção construtiva de alguém para ti, que mudes de opinião.
Não tenho problema nenhum.
E tens todo o direito de errar e mudar de opinião, obviamente.
E atenção, tu, eu
e tu e toda a pessoa. Gente. Eu nem por isso.
Já estás, não é? Já estás.
Como vais. É que era aquela história daquele. Acho que foram vocês que me contaram. Daquele nazi que tinha uma loja de música.
Sim.
Aos 40.
Isso foi tipo, no podcast.
Ele tinha para aí 40 anos, não? Quando fechou a loja de música. Uma 20 cena
e tal, acho eu. Não, mas ele começou muito cedo. Começou para aos 19.
Mas ele teve muito tempo como era nazi durante muito tempo.
Mas isso é diferente, sim. Mas não, é não, isso, é, mas
não
é, isso.
É diferente. É durante é a tua evolução humana.
Nessa história, mas nessa história, o verdadeiro MVP. É o contínuo da escola, que em vez de lhe foder o focinho, deu-lhe um abraço.
Exatamente.
E esse é o verdadeiro MVP. Foi o gajo que me desculpou, deu outra face. Eu sei que isto é bem católico, vem na Bíblia, estás a ver? Mas é verdade, não... dar outra face, estar tipo, foste uma merda.
Não, mas isso de facto resolve problemas.
Resolveu neste caso, porque o gajo só ajudou 100 jihadistas e neonazis.
Só 100.
E tu o que é que fizeste? Estás em casa, acho que ia pôr-se enquanto cagas, vai-te foder.
Ia falar para a tua bolha.
É, pois, é complicado.
É complicado.
Às vezes irrita-me um bocado. Olhar para a porta é mesmo assim. Não, mas
pronto, já sabem. Deixem like. Vai ser doado um cêntimo por cada like.
Era
para
rico.
A reparação da porta.
Era rico. Olha, tínhamos um e-mail para aí.
Mínimo. Vá, vamos. Tá mínimo bem. 80 likes. Vá.
Mas boa, vamos dizer assim:
80 cêntimos. Merda.
Preferem um cêntimo ou nenhum?
Yeah. E olha, já agora, para quem quisesse, pessoas novas, seguir-nos no Discord, vai passar no na descrição. Yeah, nós lá fazemos
aquilo
coisas.
Muda, o link tem que mudar de semana a semana, mas eu vou pôr
fazemos lá coisas giras.
Fala-se coisas engraçadas.
Sim, muito, muito engraçado, estamos hilariantes. E pronto.
E gostaste? Tem uma aplicação melhor que o Tinder.
É verdade. Temos lá tem um date room muito forte,
muito picante, as pessoas.
E o Pedrito passa a vida a ver pornô.
E o Pedrito, passa a vida a ver pornô. Grande abraço ao Pedrito.
Pedrito.
Beijinho para ti e para todas as Dianas do Discord. Dianas que podem não ser só de género feminino. Queres dar a tua catchphrase?
Pá, aí comportem-se.
Pronto para gravar?
Eu estou.
Ok.
Ei, bro. Não, nunca me mete impressão, mas ouvir aqui nos ouvidos ou meter.
Tá?
Normalmente é pronunciado. Acho que alguém ouvir aqui nos tornozelos.
Ele queria dizer nas fones.
Ai.
Eu não estou moado, mas está um quebra-tesão, meu.
Pois é.
Foda-se.
Sentiste que estavas a pôr o ativo e rebentou antes de o pôr?
Senti que me vi nas calças. É como senti. Pois. É pior, depende do ponto de vista.
Não menos
menos
visto.
mas imagina, mas é aquele vira medo. Nem aproveito.
É isso, bro.
Nem tens.
Se calhar nem estavas teso quando vieste.
Ah, isso é possível.
Não sei.
Imagina, podes tipo largar aquele fluxo.
Não, ao precão. Yeah,
mas eu estou a falar tipo aquele.
Veja a colação.
Tu estás a falar mesmo?
Acho que é impossível.
Não, é possível.
Não, é possível. É possível. Pá, tudo é possível.
Depois tudo é possível, de facto.
Principalmente na sexualidade.
Exato, exatamente. Mas pronto.
Bem, vamos lá.
Vamos.
Nuance.
Vamos.